Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar o nosso trabalho. Sexta-feira, a última oficina da semana. Prosseguiremos segunda-feira até dia 29 de outubro, todos os dias durante a semana temos as nossas oficinas. E vivemos dias difíceis, dias complicados, muitos colegas tropeçando, muitos amigos queridos caindo, uma época que pede prudência, não é? Que pede cuidados. O nosso trabalho de hoje traz um relato de um jovem, Charles Darwin. Aqui no Brasil o pessoal chama de Charles Darwin, né, com a maneira simpática aportuguesada do nome de Darwin. E o Charles Darwin foi, nos anos 1800, ele promove uma grande revolução que vai se esparramar não apenas dentro das áreas ligadas à biologia, mas há muitas outras áreas, inclusive, que trabalham os elementos psíquicos, áreas que vão trabalhar elementos sociológicos, áreas que trabalham, inclusive, elementos teológicos. Qual é essa visão que Darwin vai trazer e que vai arrebatar? No início, ela é recebida com grande desconfiança, descrédito, ainda que já tivesse trabalhos similares ao que ele estava desenvolvendo, mas em pouquíssimo tempo o trabalho dele obtém reconhecimento e passa a se tornar uma das grandes pilastras do desenvolvimento a partir dos anos 1800. Ele traz uma explicação que, dada a maneira como a sociedade da época vivia, dada a grande, no início dos anos 1800, o mundo conhecia uma marcha que se tornaria cada vez mais veloz em direção à industrialização. Depois viria a sociedade de serviços, mecanização para todos os lados, transporte, comunicações. As décadas seguintes estariam tudo isso. E esse pensador traz uma interpretação de mundo que combinava e servia de combustível para toda essa efervescência. Quando ele coloca que há uma espécie de competição e nessa competição os mais aptos seguirão adiante, essa maneira de ver o mundo, que é uma das formas, não é? Outros pensadores viram o mundo não como uma espécie de competição, mas como uma cooperação, uma grande cooperação, e deram exemplos da nossa sociedade, da maneira como fazemos as coisas. Outros viram o mundo, por exemplo, Adler pontuava muito a questão do poder. Outros pensadores viam o mundo a partir do prisma espiritual. Então achavam que o que havia era uma imensa caminhada rumo a uma melhoria espiritual. E assim, muitas visões de mundo. Cada uma delas provavelmente apanhou um grande segmento e achou que esse grande segmento serviria para quase todas as coisas. Mas não é isso que nós veremos hoje aqui neste pensador, no Darwin. Nesta oficina de hoje eu quero mostrar para vocês um trabalho que ele fez quando tinha pouco mais de 20 anos. Era um menino, um garoto. Com pouco mais de 20 anos, ele desenvolve esse trabalho. Esse trabalho foi feito da seguinte maneira. O Darwin, quando ele era muito menino, ele tentou estudar medicina, inclusive numa das grandes universidades europeias, que era a Universidade de Edinburgh, na Escócia, mas ele não, lá nessa universidade, ele se chocou muito com a medicina da época dele. Estamos falando do início dos anos 1800. Então ele fica muito chocado com as cirurgias, a maneira como tudo aquilo era feito. Ele achou muito bruto, muito difícil a maneira como tudo era tratado. O próprio estudo, como era apresentado, ele não se encantou nada com isso. O pai dele já era médico. Ele vem de uma família que uma família que tinha um lado intelectual muito desenvolvido. Eles, os Darwin, eles participaram ativamente nas questões contra a escravidão, e ele se chocou muito, aliás, com o que ele viria depois aqui no Brasil. Então ele acaba saindo de tudo isso, ele vai estudar artes. O pai diz, quem sabe então a gente manda o menino para uma outra escola, ele vai estudar artes, mas isso também não funcionou, não. O que o garoto realmente buscava era algo muito diferente. Era a natureza. Era isso que Charles Darwin buscava, era isso que havia dentro do coração dele. Esta obra, que aqui no Brasil é uma publicação da LPM Editores, né, Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo, é uma viagem que ele faz exatamente, literalmente, aliás, ao redor do mundo. Sai da Inglaterra, eles descem, da Inglaterra ele vai, eles atravessam praticamente todo o Oceano Atlântico, passam pelas costas da África, aqui eles entram por Fernando de Noronha e pelas ilhas ali, São Paulo, que fica a 600 quilômetros. E ele desce em direção ao Rio de Janeiro, Bahia, primeiro, e ele nos conta, ele fazia um diário de tudo isso. Olhem nas palavras do próprio Darwin o que ele estava fazendo. Ele diz, foi em consequência de um desejo expresso pelo capitão Fitzroy de ter algum cientista a bordo, acompanhado de uma oferta de parte dele de desfrutar de suas próprias acomodações, que então ofereci meus serviços a ele, os quais receberam, graças à gentileza do hidrógrafo Capitão Beaufort, a sanção do Ministério da Marinha. Permita-me, pois, que eu possa expressar toda a minha gratidão ao Capitão Fitzroy, porque a ele eu devo a oportunidade de ter podido estudar a história natural dos diferentes países que visitamos. Acrescentarei que, durante os 5 anos que passamos juntos, tive sempre em sua pessoa um amigo sincero e obsequioso. Bom, eles viajaram naquele barco que se tornaria famoso, o Beagle, e a viagem não era para durar 5 anos. A viagem era para durar talvez 1 ano, mas ela foi se estendendo, e 5 anos passaram. O pai dele achou que aquilo era uma perda de tempo muito grande, que ele tinha que estar ocupado estudando e trabalhando em algo que fosse produtivo, mas não era nada disso que havia no coração do garoto, daquele menino com um pouco mais de 20 anos. Ele queria de fato, e pelas descrições que virão agora, os senhores verão o que habitava a alma dele. Eu começo o texto já de uma parte mais avançada. Quando ele conta, lembrem, o tema de hoje é Charles Darwin no Rio de Janeiro. Então vamos aproximar do Rio de Janeiro. Ele vai nos contar quando eles chegam, estão chegando aqui ao Brasil, em Fernando de Noronha, quando eu começo aqui o texto. O que vocês acham que ele via? Qual era o olhar dele para o mundo, para a existência? Se você vai conversar com um amigo seu que é alfaiate, você acha que ele não observará, não falará sobre roupas, tecidos, linhas, modos de preparação da roupa, roupas, modas de roupa? Se você vai um amigo que é sapateiro, acha que ele não vai falar sobre os novos calçados, acolchoados, alguns com elementos hidráulicos que facilitam a caminhada, a corrida, poupam as articulações? Se você vai visitar um amigo filósofo, acha que ele não vai falar sobre a vida, a existência? O que falaria este rapaz que se preparava para trazer um dos tratados mais importantes que a humanidade já viu? O que será que ele olhava? Nessa época, ele ainda, os trabalhos que viriam depois ainda eram projetos para ele. A grande obra dele seria publicada aos 50 anos, 30 anos depois disso que ele escreve aqui. Vejam o que habitava, o que era a alma dele, para onde ele olhava, o que ele fazia com os diários dele. Tanto quanto escreve o Darwin, Fernando de Noronha, 20 de fevereiro, pleno verão. Tanto quanto me foi possível observar durante as poucas horas que permanecemos neste lugar, a constituição da ilha é vulcânica, mais provavelmente não de uma data recente. O que há de mais notável em seu caráter é uma colina de forma cônica, que se eleva a cerca de 310 metros de altura, cujo cume é excessivamente escarpado, projetando-se num dos lados para fora da base. A rocha é monolítica e se divide em colunas irregulares. Ao se olhar uma dessas massas isoladas, tem-se a princípio a impressão de que ela teria sido lançada bruscamente para cima, no estado semifluido. Durante o que ele escreve, ele compara muito o livro inteiro. Aliás, o livro é uma beleza, é uma dessas leituras muito agradáveis, as cerca de 280 páginas. Ele faz muitas comparações. Então ele está num lugar e diz: puxa, isso me lembrou muito o que eu vi na África, isso me lembrou muito o que eu vi na Europa, em tal lugar. Ele faz muitas dessas analogias o tempo todo durante a obra dele. Bom, dali eles vão direto para a Bahia e ele escreve no dia 29 de fevereiro, Bahia ou São Salvador, ele escreve. O dia transcorreu deliciosamente. Delícia, no entanto, é um termo insuficiente para dar conta das emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade das plantas parasitas, a beleza das flores, o verde vivo das ramagens e, acima de tudo, a exuberância da vegetação em geral, me encheram de admiração. A mais paradoxal das misturas entre som e silêncio reina à sombra das árvores. Ah, tão intenso é o zumbido dos insetos que pode perfeitamente ser ouvido de um navio ancorado a centenas de metros da praia. Apesar disso, no recesso íntimo das matas, parece reinar um silêncio universal. Para uma pessoa apaixonada pela história natural, um dia como este traz consigo uma sensação de prazer tão profunda que se tem a impressão de que jamais se poderá sentir assim outra vez. Depois de vagar algumas horas, eu decidi voltar ao local de desembarque. Antes de alcançá-lo, contudo, fui surpreendido por uma tempestade tropical. Abriguei-me debaixo de uma árvore cuja copa cerrada seria impermeável à chuva comum da Inglaterra. Aqui, porém, após alguns minutos, descia pelo enorme tronco uma pequena torrente. É a violência dessa chuva que devemos atribuir à verdura do solo das matas mais densas. Pois, se as pancadas fossem como nos climas mais frios, a maior parte da água seria absorvida ou evaporaria antes que chegasse ao chão. Não tentarei fazer agora a descrição do cenário desta gloriosa baía, porque em nossa viagem de regresso voltaremos a ancorar aqui, havendo então ocasião mais propícia para dar conta disso. Aí ele conta que ao longo de toda a costa brasileira, ele diz 3.200 quilômetros, né, da época, ele disse, certamente sobre uma considerável superfície do litoral, onde quer que se encontre uma rocha sólida, esta será de formação granítica. Bom, ele ele conta, ele se encantava com as pequenas coisas que aconteciam, como coisas que apareciam às vezes flutuando na água. Ele pegava uma pequena luneta que ele tinha e corria e ficava olhando, muito interessado, se perguntando o que poderia ser aquilo. Um dia, em março já, ele disse que, não muito distante da Ilha dos Abrolhos, tive minha atenção atraída por uma coloração vermelho pardacenta que se notava no mar. Toda a superfície da água, conforme se via através de uma lente de pequeno aumento, parecia como que coberta de minúsculos fragmentos de feno com as extremidades franjadas. São diminutas, cilíndricas, em colônias de 20 a 60 indivíduos. O Sr. Beckley informou que são da mesma espécie encontrada em grandes áreas do Mar Vermelho, ocorrência que inclusive nomeia o próprio mar. Seu número deve ser infinito. O navio atravessou vários bandos, um dos quais media cerca de 9 metros de largura, e a julgar pela cor barrenta da água, pelo menos 4 quilômetros de comprimento. Essas coisas que ele achava, ele se encantava. Então ele ficava, ele conversava e ouvia histórias do pessoal que estava na embarcação, documentava. Esses textos todos ele mandaria depois todos para a Inglaterra, sendo que nessa ocasião ele fez uma descoberta muito interessante que chamou a atenção dos pesquisadores ingleses de então. Bom, ele conta que quando ele chegou ao Rio de Janeiro, isso foi em julho, de 4 de abril até 5 de julho de 1832, é a época em que ele vai narrar os episódios. Ele diz que quando ele chegou, conheceu um inglês que estava pelo Rio de Janeiro e que estava se deslocando em direção a Cabo Frio, que fica, ele diz, a 160 quilômetros da capital. E como esse senhor convidou o Darwin para acompanhá-lo, ele prontamente aceitou essa uma oferta, que ele disse que era muito gentil, e foram. Então ele vai contar algumas coisas que mostram não apenas a vontade de um menino que sonha, que olha o mundo como seu grande parque de diversões, encantado com uma folhinha, encantado com o pôr do sol, encantado com tudo ao seu redor, intensamente encantado, e que vivia isso cada momento com uma intensidade muito grande, mas também as tristezas que ele encontra pelo caminho. Ele disse que a caravana deles então era de 7 pessoas. Ele disse: o primeiro, a parte que nós paramos, foi muito interessante. Ele nos conta: a primeira parte que nós paramos foi muito interessante. O dia estava excessivamente quente, ao passarmos pelos bosques, nada se movia, com exceção de algumas borboletas grandes, brilhantes, que preguiçosamente esvoaçavam de um lado para outro. A vista que se revelava por detrás da colina da Praia Grande era deslumbrante, as cores eram intensas, prevalecendo um azul escuro. As águas tranquilas da baía disputavam com o céu em esplendor. Depois de termos atravessado algumas áreas de terra cultivada, embrenhamo-nos em uma floresta cujos recantos eram de inexcedível grandiosidade. E ao meio-dia chegamos a Itacaia. Esta pequena aldeia estava situada numa planície e no entorno da casa principal se viam as cabanas dos negros. A forma e a posição destas cabanas me fizeram lembrar as gravuras que vi de habitações hotentotes na África do Sul. Como a lua nascesse cedo, resolvemos partir na mesma tarde, a fim de alcançarmos nosso lugar de pernoite, junto à Lagoa Maricá. Como escurecia, passamos sob uma das íngremes colinas de granito maciço tão comuns neste país. O lugar é notório pelo fato de ter sido durante muito tempo o quilombo de alguns escravos fugidos, que cultivando um pequeno terreno próximo à vertente, conseguiam produzir o necessário para o próprio sustento. acabaram sendo descobertos e reconduzidos dali por uma escolta de soldados. Uma velha escrava, no entanto, preferindo a morte à vida miserável que vivia, lançou-se do alto do morro, indo-se despedaçar contra as pedras da base. Para uma matrona romana, este gesto seria chamado de nobre amor à liberdade. Para uma pobre negra, porém, este ato não passava de uma obstinação simples e brutal. Continuamos cavalgando por várias horas. Os primeiros quilômetros, a estrada era intrincada e passava por uma região desolada de lagunas e pântanos. A lua mortiça do luar, a luz mortiça do luar, o cenário se fazia ainda mais desolador. Alguns vagalumes cruzavam o ar perto de nós e aos nossos ouvidos chegava o gemido da narceja, que fugia à nossa passagem. As ondas que se quebravam nas praias, ao longe, cortavam o silêncio da noite com seu marulhar surdo e monótono. Ele disse que antes do sol nascer, eles já tinham deixado aquele lugar que ele chamava de um lugar miserável. Ele disse que enquanto eles se deslocavam pelas lagunas salgadas, um número muito grande de aves belas, lindas, ribeirinhas, garças e outras plantas suculentas apareciam por todos os lados. Ele disse que era linda a paisagem que se descortinava lá, e cheia de orquídeas também. Ele conta que havia muitas orquídeas por todo lado. À medida que o sol se erguia, prossegue Darwin, o dia se tornou intoleravelmente quente e a areia branca, refletindo a luz e o calor, causou-nos mal-estar intenso. Fizemos a refeição em uma praia com termômetro marcando 28 graus à sombra. Imaginem vocês que ainda hoje na Inglaterra, quando é verão, a temperatura chega a 22, 23 graus. Verão. E aqui ele estava se queixando de 28 graus à sombra. Então ele prossegue. Prossegue contando a história e diz: curvando-nos reverentemente, pedimos a um senhor que nos fizesse a gentileza de nos dar qualquer coisa para comer. O que quiserem, senhores? Era sua resposta habitual. Nas primeiras vezes dei em vão graças à providência por não nos haver guiado à presença de tão amável pessoa. Prosseguindo o diálogo, porém, o caso invariavelmente assumiu o mesmo aspecto deplorável. Pode fazer o favor de nos servir peixe? Oh, não, senhor. Sopa? Não, senhor. Algum pão? Não, senhor. Carne seca o senhor pode servir? Não, não, senhor. Se tivéssemos sorte, esperando umas 2 horas, poderíamos conseguir frango, arroz, farinha. Não raro tivemos que abater pessoalmente galinhas que nos iam pedir para o almoço. Quando, extenuados de cansaço e de fome, dávamos timidamente a entender que ficaríamos satisfeitos de ver a mesa posta, a resposta pomposa usual, se bem que verdadeira a resposta, ainda que desagradável em demasia, era: ficará pronto quando estiver pronto. Se ousássemos insistir mais, acabaria por nos mandar seguir viagem por nossa impertinência. Os anfitriões possuíam péssimas maneiras e eram muitíssimo descorteses. Suas casas e suas roupas frequentemente eram imundas e mal cheirosas. A carência de talheres também era total, e tenho certeza de que não encontraria na Inglaterra nenhuma cabana ou casebre assim, destituídos dos mais simples confortos. E o Darwin, em toda a obra, ele tem isso. Comparações, todo o tempo ele faz esses contrastes. É uma maneira de localização provável que o autor tem quanto às coisas dele. E, então, eles já chegam numa outra localidade, que é Campos Novos. Ele diz: em Campos Novos, contudo, passamos suntuosamente, tendo ao almoço arroz, frango, bolachas, vinho e licor. Pela manhã, Serviam-nos peixe com café e, à tarde, café simples. Tudo isso, incluindo boa ração para os cavalos, custou-nos somente 2,5 shillings por pessoa. E ainda assim, quando perguntamos ao dono do estabelecimento se ao caso sabia alguma coisa sobre o relho que um membro de nossa comitiva havia perdido, respondeu com brutalidade: "Como é que eu vou saber? Por que não guardaram direito suas coisas? É possível que os cachorros tenham comido." As coisas mais simples, mais comuns, claro, em cada lugar, conforme os costumes, para ele era motivo de êxtase, de grande impacto. Tudo ele se demorava, ele achava notório, achava como uma criança diante das coisas do mundo. Mas ele se entristecia muitas vezes, como nessa parte, muitas páginas adiante, ele descreve: "Durante a minha permanência numa propriedade, por pouco eu não fui testemunha ocular de um desses atos de atrocidade que somente podem tomar lugar num país de escravos. Por questões de processo jurídico, o proprietário esteve prestes a tirar da companhia dos escravos todas as mulheres e crianças para vendê-las em separado nos leilões do rio. O interesse, e não um genuíno sentimento de compaixão, foi o que o impediu a perpetração deste ato. E, de fato, não creio mesmo que a mente do proprietário tivesse sequer ocorrido a ideia da covardia que seria separar 30 famílias que há tantos anos viviam unidas. Posso assegurar, no entanto, que em matéria de humanidade e de boa índole, esse cavalheiro está acima da média dos homens. Não há limites, pode-se dizer, à cegueira do interesse e do egoísmo. Menciono aqui uma história que se passou comigo e que me impressionou muito mais intensamente do que qualquer história de crueldade que eu pudesse ter ouvido. Certo dia, tomei uma balsa em companhia de um negro que era singularmente estúpido. Para ser compreendido, passei a falar alto e a me expressar por meio de sinais. Em algum momento, devo ter passado a mão perto demais de seu rosto. Ele, suponho, julgando que eu talvez estivesse irado e fosse acertá-lo, deixou os braços penderem, a fisionomia transfigurada pelo terror, os olhos semicerrados. Jamais poderia esquecer as sensações que em mim brotaram, mescla de surpresa, repulsa, vergonha, por ver um homem tão grande e poderoso, amedrontado demais para se esquivar sequer de uma pretensa bofetada que ele achava que eu ia dar em seu rosto. Esse homem havia sido treinado para se acomodar a uma degradação mais aviltante que qualquer escravidão que pudesse ser imposta ao mais indefeso dos animais." Ele conta que coisas assim o deixavam muito tristes. Mas a maior parte da viagem dele foi uma imensa descoberta de coisas belíssimas. Ele diz: "Durante todo o resto da minha permanência no Rio de Janeiro, residi em uma quinta da Baía de Botafogo. Era impossível de desejar coisa mais deliciosa do que passar assim algumas semanas num país tão magnífico. Na Inglaterra, qualquer pessoa apaixonada por ciências naturais sempre tem nos passeios alguma coisa que lhe atrai a atenção. Mas aqui, na fertilidade de um clima como este, são tantos os atrativos que não se pode nem mesmo dar um passo sem lamentar a perda de uma novidade qualquer. Para aqueles que apreciam a observar a quantidade de riqueza que nos rodeia, leiam a obra. Vale a pena. Você vai ter aí um oceano de cores, cheiros, tons, seres de todo lado, porque esse menino, com 20 anos, olhava para todas as coisas, das estrelas do céu, as algas do mar, e tudo encantava. Ele tentava descrever tudo nos seus diários, que depois se tornaram esse este lindo livro, mostrando o pensamento. Eu sei que muitos, quando a gente fala em Charles Darwin, pensam num homem frio, um homem que falava da disputa das espécies, da competição. Não é nada disso. Leiam a obra dele e vocês terão alguém com uma sensibilidade muito grande, amor muito grande, um coração generoso muitas vezes, e um menino em busca de um poema que se chamava Vida.